passado nem título tinha e agora tem. Vamos lá ler todos. O valor e a honra do que temos. Vou pedir para porem o texto bíblico, que também está lá, Mateus 11. Vocês podem seguir ali, correto? Para termos uma mesma versão. A questão é, quando eu ponho ali, é porque muitas vezes há versões diferentes, e um lê-se uma coisa e outro lê outra, e pronto, e baralha mais do que ajuda. Assim, temos uma versão que ali está, e vamos ler todos por ali. Mateus 11, a partir do versículo 15. Diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Certo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem semelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem, tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João não comendo nem bebendo e dizem, tem demónio. Veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem, eis aí um comilão, um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Então, começou ele a lançar em rosto, ou seja, a confrontar as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, em algumas versões diz maravilhas, o não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidon fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidon no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia de juízo do que para ti. Amém. Eu quero começar com o texto com que iniciámos logo lá no versículo. Vou pedir para iniciarem, faz favor, para vir ao início do texto. Início do texto, isso. Quem tem para ouvir, leia lá comigo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Diga lá, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porquê este texto? Na verdade, Jesus estava a dizer assim, vocês ouvem, mas não entendem. Vocês ouvem, mas não entendem. Não entendem. É importante ouvir e entender. Não basta ouvir. Quantos de nós, às vezes, ouvimos coisas e não entendemos? No domingo passado, quando eu cheguei, dirigi-me ao bar, encontro a irmã Chica. A irmã Chica está aqui? Está aqui? Nesta manhã? Não está. Encontro a irmã Chica. A irmã Chica foi a minha professora, primeira professora de escola dominical do Ministério de Crianças há 43 anos. Foi ela que me ensinou as coisas básicas da Bíblia. Foi ela, foi a minha primeira professora. Pessoa que eu honro muito, por quem tenho grande admiração, a irmã Chica. E é membro da nossa igreja e não está aqui hoje. Pronto. E ela disse-me assim, Pastor Carlitos, deixa-me dizer-lhe uma coisa. Deixa-me dizer-lhe isto. Ah, eu sou crente. Ela disse-me, não, ela disse-me há 62 ou 63 anos, não foi? 62 ou 63 anos. Sou crente há 62. Olha, ela é, tem a minha idade de crente, eu tenho 63 anos, ela de crente tem a minha idade. E ela disse-me assim, sabe uma coisa? Pela primeira vez, quando eu ouvi o pastor na Páscoa pregar aquela mensagem sobre a cruz, que eu, quando estiveram aqui no dia de Páscoa, na festa da Páscoa, preguei aqui a mensagem sobre a cruz, né? Fizemos aqui uma cruz assim improvisada, né? Assim, pusemos aqui o Marcos e o Duarte, etc. E preguei a mensagem da cruz. E ela disse-me assim, em 63 anos que eu sou crente, eu nunca tinha entendido tão bem e de forma tão clara a mensagem da cruz como o pastor pregou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Certo? E eu admirei a coragem da irmã Chica, que foi a minha primeira professora, que me ensinou as coisas básicas da Bíblia, chegar a pé de mim e hoje o seu pastor e dizer-me assim, pastor, quero agradecer-lhe, eu nunca tinha entendido a mensagem da cruz tão bem e tão clara como naquele dia eu ouvi. E este surge ao meu coração, que tantas vezes ouvimos, tantas vezes ouvimos as coisas e não percebemos. Sabe, o nosso maior obstáculo para podermos crescer é a familiarização ou a familiaridade das coisas. Familiaridade. As coisas com que nós nos familiarizamos é um obstáculo. Eu vou dar assim um exemplo claro. Familiaridade. Familiaridade é quando eu me habituo às coisas de uma forma regular. Certo? Regular. É familiaridade. Mas a familiaridade, que é bom. Por exemplo, você tem familiaridade com o seu emprego. Quantas pessoas é que trabalham há mais de 10 anos no seu emprego? Há mais de 10 anos. Levanta o braço. Levanta o braço. Você trabalha há mais de 10 anos no seu emprego. O seu emprego é familiar. Você já conhece de cima para baixo, de trás para a frente, você conhece. Quem é que está casado há mais de 20 anos? Pá, eu celebrei esta semana 38 anos com a minha senhora. É pá, espetáculo. Pá. Pá, poxa. Obrigado. Hein? Estamos eu já conheço. Olha, pá, estamos familiarizados. Mas sabe, a familiaridade tem um perigo. A familiaridade tem um perigo. Sabe qual é a familiaridade? É o excesso de confiança. Por exemplo, vou dar assim um exemplo prático. Imaginemos, Rogério, chega aqui, faz favor. Imaginemos, o Rogério, quando foi pedir noivado à Joane, fizeste algum jantar com ela, algum almoço, algum assim, não é?
Já não me lembro.
Já não te lembras? É familiaridade a isto. Mas imaginemos que fizeste.
Sim, sim.
Tu chegavas lá para ir pedir e tu arrotavas depois de jantar. Era?
Não,
arrotavas. Não. Hã?
Não. Só agora.
Arrotava. Não. Era o momento. Sabe porquê? Se tu queres conquistar, obrigado. Se tu queres conquistar alguém, não há ninguém tolo, não é? Que vá chegar, vai conquistar alguém num jantar e vai arrotar. Pá! Não, olha, ninguém vai casar contigo, pá. Ou dá um traque. Vocês sabem, pior ainda. Sabe? Ou dá um traque, não é? Pá. Ninguém. Pá, a pessoa, se você fizer... se você fizer isso, pá, a pessoa diz, pá, pá, longe disto. Vocês sabem quando é que dá? Você sabe quando é que arrota e dá os tracas? Quando casa. Alô? Foi o que eu fiz com a minha mulher. Disse, olha, vai-te habituando. A familiarização faz isso. A familiarização muitas vezes perde a noção da fronteira. Perde a noção da fronteira, certo? E até do respeito. Torna-se tão familiar... E a gente perde a noção da fronteira e do respeito, porque é familiar. A gente diz assim, pá, já está casado comigo, eu não sei o quê, então posso arrotar. Perde-se. Linguagem, é linguagem. Porque quando as pessoas estão para namorar, aquela fase, encantamento, até... Né? A gente, todos dá aquela fase, puxa a cadeira, levanta, abre a porta do carro, querida, minha rosa de sarom. Né? Tem poema, tem tudo. Né? Porque, sabe porquê? Porque está na fase que não há familiaridade. A pessoa está a querer conquistar. A pessoa aprecia cada detalhe. Sabe, a outra pessoa que estamos a querer conquistar não tem defeitos para nós. Não existem defeitos. E se existem, a gente não vê. Muitas vezes propositadamente. Não se vê. É bonito. É encantador. Eu lembro-me a primeira vez que comprei um carro em terceira mão, irmãos. O primeiro carro que eu tive foi um carro em terceira mão. Eu e a minha mulher, até os pneus engraxávamos. Lavava-me o carro, tudo ali tal, porque não havia familiaridade. Depois de termos familiaridade com o carro, nunca mais. Porque se perde a noção da fronteira do que é a honra, aquilo que é uma conquista, aquilo que era uma conquista passou a ser banal. Ouça, o que era uma conquista, o que foi uma conquista, uma coisa uau, fantástica. De repente, tu tens aquilo em tua mão, ao lidares com aquilo, passou a ser banal. Deixaste de valorizar. Deixaste de honrar. Deixaste de dar dignidade até. Certo? Uma pessoa, primeiro emprego, uau, fantástico. A pessoa está para testar antes da hora, sai depois da hora, faz tudo, vai para tudo peraltado, fatiota, pá, cheirar a perfume. Passa o primeiro ano, sai a fatiota. Vem o segundo ano, já não há mais perfume. Vem, porque passou a ser o quê? Banal. Banal. Deixamos, não é? Não, o primeiro emprego, o patrão vem falar connosco e a gente até se põe numa posição. Sim, senhor. Sim, senhor. Com certeza. Eu lembro a primeira vez que eu fui dar aulas. A primeira vez que eu fui dar aulas. Fui perante o presidente do conselho diretivo e ele falava comigo. Eu, sim, sim. Eu nem ouvia nada. Eu só dizia, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Eu nem ouvia nada, porque era o meu primeiro emprego. Eu não queria perder. Aquilo era algo muito importante para mim. Eu tinha que agradar. Eu queria agradar. Quando eu fiz, para aí, ao fim já de 12 anos, 13 anos de escola, epa, eu já estava farto. Eu próprio já tinha sido presidente do conselho diretivo, até já estava farto de mim mesmo, pá. Eu tive pessoas que chegaram, depois aquele comportamento era os colegas, quando eu os recebia, eles chegavam ao pé de mim, eles faziam a mesma coisa, chegavam, punham-se todos em sentido também. Sim, sim, é pá, põe-te lá à vontade, pá, deixa-te lá dessas tretas. Eu já fiz isso, pá, deixa isso. A banalização. Perdemos a noção que há uma fronteira entre aquilo que conquistamos e aquilo que agora estamos a vulgarizar. Na igreja é a mesma coisa. Por isso Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque ele estava a falar para os judeus. Eles ouviram, eles já tinham ouvido tantas vezes a palavra de Deus. Eles já tinham ouvido tantas vezes, eles eram irmãos, eles sabiam, eles iam à sinagoga, eles ouviam a palavra de Deus, eles liam a palavra de Deus, eles faziam os seus cultos em casa, domésticos, tudo isso, eles ouviram tanta vez, Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vocês ouvem, mas não entendem. Por ouvir, vocês estão tão familiarizados com aquilo que ouvem que vocês não estão a entender nada. E acontece mesmo muitas vezes nas igrejas, nas comunidades cristãs. Há pessoas que estão há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Ouvimos tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, mas não entendemos. E isso prejudica a nossa vida. Eu... Sabem? Nós precisamos dar valor ao que temos. Precisamos dar valor. Nós temos tantas coisas. Temos tantas coisas à nossa mão. E de tanto que temos, nós não damos valor. Vocês sabem quando é que nós aprendemos a dar valor? Quando não temos tanto. É assim. Se vocês forem a Angola, se vocês forem à Guiné, se vocês forem aos países, à Índia, etc., onde há muita fome em muitos lugares, se vocês puserem um prato de sopa, irmãos, vocês sabem uma coisa, se vocês puserem um prato de sopa na mesa de uma criança, ela não vai dizer assim, eu não gosto. Os nossos filhos dizem, não é? Nós já dissemos, nós dizemos, eu não gosto, eu não quero. Sabem porquê? Porque eles comem sopa todos os dias. Mas quem não tem, se você puser lá o prato, desaparece tudo. A minha avó paterna viveu a guerra, o tempo da guerra, cá em Portugal. Ela era da região da Figueira da Foz, ali de uma aldeia que existia ali, que era as Regalheiras. E a minha avó disse-me, Carlitos, nós éramos 6 filhos. E o meu pai e a minha mãe, no tempo da guerra, nós passamos tanta fome, tanta fome, tanta fome. E como era ali da Regalheira, de vez em quando, na altura do verão, eles lá arranjavam umas sardinhasitas. Umas sardinhasitas. E a minha avó dizia assim, sabes, olha, Carlitos, era assim, o meu pai metia uma sardinha na mesa para 6. Para os filhos, eles não comiam. Para 6. Punha a sardinha... E o meu pai dizia assim, quando o meu pai punha a sardinha, certo? Ele mesmo ia dividia a sardinha para dar a cada um. Porque se ele não dividisse a sardinha, nós até os dedos lhe comíamos quando ele pusesse a sardinha. Nós só valorizamos as coisas quando não temos. Quem tem ouvidos para ouvir, eu estou a ler um livro do pastor Brian Houston, o pastor presidente das igrejas Hillsong. E o pastor Brian Houston conta uma coisa muito interessante naquele livro. Ele diz que quando ele iniciou o ministério dele, Hillsong ainda não era conhecida como é hoje, e ele conta lá que um casal amigo o convidou para ir pregar à igreja dele, a ele e à mulher. Convidou para ir pregar. E pô-lo, a ele e à mulher, colocaram-nos num hotel XPTO. Daqueles hotéis, pá, XPTO. E eles, quando lá chegaram, eles nunca tinham estado assim num hotel daqueles, daquele nível, daquela categoria, de 5 estrelas. Pá, eles começaram a apreciar cada detalhe do que tinha o quarto. Cada pormenor, não é? Como é que está? Epá, fantástico, bom. Coisa, nunca tínhamos estado, até vamos dormir melhor, até vamos estar aqui melhor, etc. Porque era a primeira vez. Mas depois eles começaram a ir lá com regularidade e sempre ficavam no mesmo hotel. Ao fim de 10 anos, conta ele, que ele começou a encontrar... O hotel era o mesmo, o luxo era o mesmo, mas ele começou a encontrar defeitos. Era exatamente a mesma gerência, tudo igual, mas ele começou a ver, pá, isto aqui já me chateou, isto aqui não quer dizer, e até que o Senhor, o Espírito do Senhor falou com ele e disse-lhe assim, sabes uma coisa, o problema não está no hotel, está em ti. Tu é que já estás tão vulgarizado com o que tens, que já nem estás a saber apreciar. A primeira vez que para aqui vieste, tu soubeste apreciar, porque era a primeira vez. Mas como agora já são muitas vezes, tu já não sabes apreciar. Já estás a banalizar e a vulgarizar, porque é igual. Às vezes na nossa vida, o nosso trabalho é assim, às vezes nós não sabemos apreciar o que nós temos, o nosso trabalho. E quando fomos para lá, íamos, acordávamos cheio, pá, muito impulsionados, pá, bem, pá, motivados. Mas depois, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, começamos a ficar fartos. Sabe qual é o problema? Não é o trabalho, és tu. Um dia tive uma pessoa na minha casa. Eu e a minha mulher recebemos a pessoa e aquela pessoa foi-nos comunicar, aquela pessoa tinha frequentado anos, talvez alguns 10 anos aí que Mavre, que ela frequentou a pessoa. E veio falar connosco e veio-nos dizer que se ia embora, que ia mudar da igreja. E eu procurei perceber, disse, olha, ok, olha, ajuda-me lá a perceber qual a razão pela qual tu vais embora. E ela disse assim, olha, estou farta de ver as mesmas pessoas. Estou cansada das mesmas músicas. Estou cansado da mesma sala. Estou cansado das mesmas pregações. Estou cansado. Vocês sabem qual é que é o problema? Onde é que está o problema? Na pessoa. Que ela é que está cansada. Certo? E eu fiquei com muitos problemas, muito tristes. Epá, poxa. Mas então, como é que eu vou fazer as mesmas pessoas? Eu não posso mandar as pessoas embora e trazer outras? As mesmas músicas? Olha, vocês sabem, quantos de nós... Eu já leio a minha Bíblia há 43 anos. Eu já a sei de frente para trás, de trás para a frente, ao meio, virado ao contrário. Mas continuo a ler. Eu não vou meter, eu quando leio a Bíblia, não vou meter uma revista do Pato Donald para ver. Para ver uma coisa diferente. A Bíblia. Quem é que sabe há muitos anos aquele texto da Bíblia que diz assim, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Quem é que sabe? É o que está lá. Ou vocês, eu que já ouço isto há 43 anos, o que é que eu vou fazer? Chego ali e risco. Não vejo mais isto. Estou cansado de ler isto. Pois olha, então se estou cansado é para fazer aquilo que lá está. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O problema está em ti. Não está nas coisas. Alô? Certo? O problema está em ti, querido. Não está nas coisas. Alô? Certo? Vocês sabem porque é que as pessoas... Eu já tive pessoas... Em crise de casamento, algumas até a divorciarem-se, a dizer assim, pastor, eu já tive, eu e a minha mulher já encontramos pessoas. Eu encontrei uma vez uma pessoa na minha casa dizendo assim, pastor, eu até já nem posso ouvir a voz dela. Aquela voz que no início ele até sonhava com ela. Aquela voz que no início de todas as coisas era assim... Aquela voz das sereias, da Odisseia de Homero. Certo? Aquele canto das sereias. De repente, passou a ser a voz de um marmelo qualquer, do Zé Cabra. Mudou. A voz da sereia passou a ser a voz do Zé Cabra, ou da Maria Leal, ou uma coisa assim. É você mesma. Sabe quem é que mudou? Tu. E eu. Mudamos. Alô? A minha mulher é a mesma. Até está mais bonita agora. Jesus disse uma coisa interessante, continuando aqui. Jesus disse assim, a respeito disto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A quem assemelharei esta geração? Ou seja, o que ele está a dizer assim? Como é que eu vou caracterizar esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. E dizem, tocamo-vos flauta e não dançaste. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Veio João, que não comia nem bebia, e diziam, tem demónio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Epá, entendam-se. O povo português diz, é morto por ter cão e morto por não ter. Conhecem a expressão? Ou seja, o que aqui está a dizer é assim, olha, tocámos e não dançaste, cantámos e não choraste. Pá, o que é que vocês querem? O que é que vocês querem mais? Tudo aquilo que é necessário está feito, nós fizemos, não é? Cantámos, não chorastes. Tocámos, não dançastes, o que querem mais? Veio um profeta, não comia nem bebia, dizia, tem demónio. Ele, pá, o homem não come, não bebe, não, pá, o homem tem demónio. Veio um que come e bebe tudo e dizem, comilão e beberrão. Entendam-se. Satisfação. O ser humano é insatisfeito por natureza. Certo? É insatisfeito, está sempre insatisfeito. Que uma coisa hoje alcança aquilo e amanhã quer outra, depois quer outra, e depois quer outra. E pior que isso, é que quando aquilo não se lhe é dado, ele vai culpar o semelhante. Jesus contou uma história profética. Não foi uma história, foi uma proclamação profética. Jesus fala sobre três cidades. Ele disse aqui assim, começou ele a lançar em rosto. Lançar em rosto não é culpar, não é isso, é confrontar. Confrontar é necessário. Irmãos, o confronto é uma coisa necessária na nossa vida, muitas vezes, para nós percebermos aquilo que Deus quer na nossa vida. Aqui Deus confronta-nos com a verdade. A verdade é uma necessidade de confronto para a nossa vida. Nós precisamos ser confrontados com a verdade. Alô? Precisamos ser confrontados com a verdade. E Jesus, ele diz que confrontou, ele disse assim. Ele começou a confrontar, ou a lançar em rosto, as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios. Veja bem, as cidades onde ele realizou as maiores maravilhas, os maiores prodígios, Jesus falou isto para eles. Diz assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Duas cidades. Se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios, que em vós, Corazim e Betsaida, se fizeram, olha, há muito que Tiro e Sidon se teriam arrependido com saco e cinza. Porque vocês, Corazim e Betsaida, viram os maiores prodígios, as maiores maravilhas. Vocês sabem, irmãos, que prodígio e maravilha não salva? Se salvassem, tinham sido salvos. Tinham-se arrependido. Às vezes as pessoas dizem assim, ai pastor, eu vou à busca, um sítio onde haja milagres, onde haja... Milagre não salva. Olha, Judas viu os maiores milagres da vida, mas está no inferno. Judas teve o maior profeta na vida, mas está no inferno. Judas teve o maior pastor na vida, mas está no inferno. Vendeu, traiu. Milagre não salva. Salva é a verdade. Vinde a mim, vós que estáis cansados e arrependidos, e eu vos aviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é que salva. Não os milagres. Que bom haver milagres. Que bom. Eu tenho recebido milagres fantásticos na minha vida. O ano passado partilhei com os irmãos um dos maiores milagres que eu recebi uma placa titânica. Milagre. Mas sabe, isso não salva, irmão. Isso não salva nada. E Jesus continua. E tu, Cafarnaum, diz assim, e tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatido até aos infernos. Porque se em Sodoma, aquela cidade de Sodoma, tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Estas três cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, viram os maiores milagres. Mas isso não trouxe arrependimento para eles. Porque o arrependimento não vem com milagres. O arrependimento vem com a verdade. Alô? O que nós precisamos é da verdade. Milagres é uma consequência do amor e da expressão de Deus, da sua manifestação do reino de Deus. Vocês sabem que vai haver um dia, no dia de juízo, o Senhor Jesus conta lá que muitos vão chegar ao pé dele. Senhor, não fizemos nós muitos milagres, não curamos muitos enfermos, não falamos novas línguas, nós não expulsamos demónios em teu nome. Não fizemos nós isto, Senhor, em teu nome. Expulsamos demónios, curamos enfermos, batizamos com o Espírito Santo, fizemos uma série de coisas, em teu nome, Senhor. Foi tudo feito em teu nome. Vocês sabem o que, é que o Senhor, a única resposta que o Senhor lhes vai dar, está lá escrita. Não vos conheço. Não vos conheço. Alô? É duro, não é, irmãos? É? É duro. Algumas pessoas chegarem lá, Senhor, olha, pá, tantos milagres, ressuscitamos os mortos, paralíticos a andar, cegos a ver, uau, Senhor, pessoas a falar em novas línguas, expulsamos demónios. E eles à espera que o Senhor diga, sim, Senhora, fantástico, sim, Senhor. Boa. E o Senhor vai dizer assim, não te conheço. Não te conheço. Ouça, o único meio, o único acesso, a única coisa que nos faz mudar é a verdade. Não é os milagres. E agora vamos ver uma coisa interessante. Diz assim, no versículo 24, porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia de juízo do que para ti, Cafarnaum. Haverá menos rigor. Vocês sabem que há menos... Ouça bem o que eu vou dizer. Ouça bem. Quem tem ouvidos para entender, ou para ouvir, entenda. Quem tem ouvidos para ouvir, entenda. Ouça. Vocês sabem que o maior rigor de juízo de Deus será maior para a igreja do que para os pecadores lá fora? Eu vou repetir. O maior rigor, o maior rigor em termos de juízo será para a igreja mais do que para os pecadores. Sabem porquê? Vou-vos explicar. É que eles nunca ouviram. Deus não vai exigir nada de quem nunca ouviu. Mas tu já ouviste. Tu és responsável por aquilo que tu ouviste. Alô? Quero ler aqui um outro texto muito interessante. No Evangelho de São Mateus, no capítulo... Não vale a pena, eu vou explicar. Mateus capítulo 13. Jesus, em determinada altura... Eu tenho aqui no telemóvel, peço desculpa. Eu vou ler. Peço só um bocado. Mateus 13. Diz assim. Quando Jesus acabou de lhes apresentar estas parábolas, retirou-se dali, foi para a sua terra, que era Nazaré, e começou a ensinar o povo na sinagoga. Eles não tinham igreja, tinham uma sinagoga. A sinagoga era o lugar onde os judeus iam para cultuar e para aprender a palavra de Deus. Os que o ouviam diziam admirados, de onde lhe vem a sabedoria e o poder de fazer milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho do carpinteiro? Primeira pergunta. Não é Maria a sua mãe? A Maria, aquela que nós conhecemos, não é Maria a sua mãe? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Terceira pergunta. Não são aqueles que nós conhecemos? Não vivem cá também todas as suas irmãs? Aquela família numerosa com muitos filhos? Não, Jesus não é desse, não é filho do carpinteiro, não é filho de Maria e destes irmãos todos. E depois diz assim, interessante. Por essa razão, não queriam nada com ele. Vejam bem, por essa razão, sabe porquê? Por causa da familiaridade. Eles estavam tão familiarizados com Jesus e com a família que eles não acreditaram. Não queriam nada. Nada. Ah, quem é? Falta de honra. Não honraram, não valorizaram o que estava à frente deles. Só porque era o filho do carpinteiro. Porque era o filho de Maria, que eram ali da terra, de Nazaré. Porque tinha os irmãos, que eram o Tiago, o José, e as irmãs, esse pessoal todo. Então, diz, está aqui escrito que eles não quiseram nada. Nada. Não é? Está aqui, de onde vem tudo isso? Por essa razão, não queriam nada com ele. Pá, não queremos nada. E Jesus disse assim, Jesus lembrou-lhes, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e no meio da sua família. E por causa da falta de fé deles, diz, Jesus não fez ali muitos milagres. Sabe? Por causa da familiarização que temos muitas vezes com as coisas, não honrarmos, não dignificarmos, não valorizarmos aquilo que Deus nos dá. Porque às vezes tratamos as coisas pá, como comuns, as pessoas, pá, não é? Assim como comuns. Não é ele, não é ela. Olha, sabe uma coisa, irmãos? Deixa-me dizer isto. O pior obstáculo, muitas vezes, no desenvolvimento de uma amizade, é a intimidade. Eu vou repetir. Às vezes, o maior obstáculo no desenvolvimento de uma amizade é a intimidade. Eu vou explicar porquê. Porque se a pessoa não for madura para poder perceber que a intimidade é uma coisa saudável, mas pode ser uma coisa perigosa. Eu já vi amigos muito íntimos zangarem-se, que hoje têm um ódio de morte. Eu já vi famílias muito íntimas, hoje nem se falam. Sabem porquê? Por causa daquilo que se chama abuso. O abuso só acontece quando há muita familiaridade nas coisas e muita intimidade. É quando há abuso. Porque as pessoas partem do princípio que a outra pessoa é obrigada. Certo? É obrigada. A minha mulher é a minha mulher. Ela é obrigada. Espera aí, não é obrigada a nada. Nem a amar-me. Eu é que sou obrigado. Eu vou repetir, a minha mulher não é obrigada a nada. Eu é que sou obrigado. Ela não é obrigada nem a amar-me. Eu é que sou obrigado. Porque às vezes há pessoas que dizem, ai, sabe, pastor, sabe, olha, eu não me sinto amado, não, não, apá, ama tu. Ai, sabe, pastor, na igreja não há amor, olha, ama tu. Ama tu, dá tu amor. Olha, faz o que Jesus nos ensinou. Jesus nunca reclamou o amor de ninguém. Já reparaste? Já reparaste? Ele nunca, Jesus nunca disse assim, ai, vocês têm que me amar. Não, não, nunca disse. Nunca. Ele nunca exigiu obrigação de nada. Ele ensinou-nos, ele estimulou-nos. Ele falou-nos sobre a importância de amar. Ele falou-nos sobre o dever de amar. Alô? Ele falou sobre isso, sobre o dever, sobre a responsabilidade que temos de amar. Amar é um mandamento. Às vezes nós queremos dar ordens, não é? Aos outros para nos amarem. Queremos dar ordens aos outros para nos perdoarem. Não é? Queremos... Olha, pastor, sabe uma coisa? Ele devia amar mais. Ele devia... Mas quem és tu para dizer isto, querido? Nem Deus faz isto connosco. A familiaridade muitas vezes leva-nos a uma intimidade, ao abuso da intimidade, ao abuso das coisas, até dos que estamos mais próximos daquele. Há muitos irmãos, eu conheço gente, eu conheço famílias desentendidas por causa do excesso de intimidade, por causa do excesso, do abuso, por causa da forma, por causa das palavras que são preferidas. Que abuso! Na igreja é a mesma coisa. Muitas vezes nas nossas relações profissionais é a mesma coisa. Não, irmãos, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos, deixe-me dizer isto, nós devemos estar prontos, prontos para sempre escutar o que Deus tem para nós, em cada momento. E vou terminar o dizer-vos isto. Quero ver outra coisa importante que muitas vezes acontece, de que nós não valorizamos. Olha. Vocês sabem, o nosso culto começa às 10h30. Quem é que sabe que começa às 10h30? Todos. Eu hoje fiz de propósito. Eu ia-me virando para trás, eu às vezes estou a virar para trás para ver. E vejo muita gente ainda vai entrando. Só às 11 horas é que a coisa acalmou. Vocês sabem, deixa-me dizer isto, vocês sabem qual é a mensagem que vocês passam para este pessoal que está aqui? A mensagem que vocês passam para estes e para os que estão cá. Sabem qual é? Os que vêm, esse. Sabem qual é a mensagem? Adivinhem. De honra. Ou seja, o que vocês estão a dizer, e a Deus é a mesma coisa, o que estão a dizer é assim... Isto só é importante a partir de determinada hora. Mas o que vocês estão a passar aos vossos filhos é exatamente a mesma coisa. Vocês estão a dizer aos vossos filhos que a pontualidade não é importante. O que vocês estão a dizer aos vossos filhos é assim, podem chegar tarde. A gente chega, você chega. Tá bom. Podem chegar tarde. Alô? O que vocês passam é assim. E para Deus é a mesma coisa. O que vocês estão a dizer a Deus é assim. Pá, o que está... Isto é assim, o culto tem duas partes. Né? Pá, o louvor, pá, ainda estão a cantar, estão lá a tocar. Pá, não. O que interessa agora é quando depois vieram. Alguns até chegam depois da oferta. Vou ficar por aqui. Vou-me encolher. Certo? Vou-me encolher, vou ficar um bocado encolhido, mas pronto, ok. Vou dizer. Sabem, irmãos, a forma como nós abordamos a reunião que vai acontecer desde o seu início até o seu fim pode ser uma grande oportunidade que tu tens para Deus falar à tua vida e para fazer coisas fantásticas na tua vida. Como a irmã Chica disse, pastor, em 63 anos eu nunca tinha percebido tão claramente, de uma forma tão simples, a mensagem da cruz. E houve mais pessoas que vieram falar comigo sobre isso. Abre o teu coração. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Esta palavra continua a ser real hoje. Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, eu entrarei e cearei com ele. Geralmente nós pensamos que isso tem a ver com os descrentes. Quem é que disse? Tem a ver contigo, comigo e com todos nós. Ele está sempre à porta a bater para poder cear connosco. Um bocado o pastor Manza disse uma coisa Foi ele que falou da ceia, não foi? Foi ele que estava a falar da ceia. Foi, não, foste tu que falaste da ceia. Não, foi o pastor Maza. Foi o pastor Maza que falou da ceia. Ele disse uma coisa que era assim. Por causa da familiaridade. Eles reuniam-se para cear, pão, mas era mesmo uma ceia. Não é isto que nós fazemos. Isto nós chamamos de ceia, mas a ceia antigamente não era assim. Ceia era mesmo ceia. Ceia, eles levavam mesmo pá, comida e bebida. De tal maneira, ouça, de tal maneira que Paulo teve que meter ordem naquilo. Sabem porquê? Porque havia alguns que levavam tanto comer e tanto beber que alguns se enfrascavam, pá. Hã? É verdade ou não é? Alguns se enfrascam. Vocês sabem o que é que significa enfrascar? Na língua portuguesa é apanhar uma cabra. Certo? Pronto. É? Enfrascavam. E ele disse, malta, espera aí, calma lá. Quem quiser comer e beber, vai na sua casa. Aqui não. Então, ordem. Vamos meter ordem nisto. Familiaridade. A familiaridade leva ao abuso. Pá, é tão comum. Pá, esticam lá embora. Pá. Isto é para comer, é beber, é para beber. Vamos lá embora. Não. Tem que haver honra. Temos que honrar o que temos. Temos que saber definir a fronteira. Temos que saber distinguir uma coisa da outra. Temos que honrar estas pessoas. Temos que honrar os que estão ali fora. Temos que honrar os que estão ali. Temos que honrar todos aqueles que servem. Honrar. O facto de eu conhecer... E tratar o Júnior por tu, ou tratar a Ruth, peço desculpa, Ruth, isto 103 anos dá nisto. A Ruth, o facto de eu tratar o Cal por tu, tal, tal, não me dá o direito de eles faltar o respeito. Eu tenho que os honrar. Tenho que os honrar, irmãos. Há uma linha. Esta gente que vem para aqui, certo, servir, tem que honrar, valorizar o que fazem. Como é que eu valorizo? Como é que eu honro? Estando presente, estando lá. Não é só... Cal, epá, muito bom, pá, graças a Deus, pá, muito bom. Pá. Eu gosto muito de ouvir, pá, tocar, epá, fantástico. Mas venho meia hora depois. Ou seja, quando o homem vai largar a guitarra é quando eu apareço. Mas gosto muito de ouvir. Certo? Calo, muito bom. Sabe, eu gosto muito de ouvir, tocar e tal, mas só venho meia hora depois. Pá, tretas, meu. Há que valorizar o que temos. Temos coisas boas, coisas fantásticas, coisas extraordinárias. Vamos valorizar isso, vamos honrar. Ao fazermos isso, nós estamos a honrar o Senhor e muitas coisas na tua vida podem mudar por causa da honra que tu dás. Podem ser muitas coisas que fazemos iguais. Não interessa. Mas honra. Porque é assim que Deus vai libertar poder e unção na tua vida. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, faz favor.